Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11 horas com 15 minutos. O que acontece é assunto. O assunto está sempre na prioridade da pauta da nossa programação. E um assunto importantíssimo nós vamos tratar nesta hora de temática por aqui. Atuação do fenômeno El Niño pode colocar o Rio Grande do Sul em alerta novamente. Pois é. Dias atrás, a reportagem daqui da tua Rádio Cacique, eu tive a oportunidade de conversar com a meteorologista Kátia Valente, onde ela destacou as ações finais do fenômeno Laninha e já projetando uma possível nova ação do El Niño para os próximos meses. Num contexto geral, o Rio Grande do Sul ainda contabiliza os estragos, os prejuízos de maio de 2024, quando foi castigado pelas enchentes. Com toda a mobilização de governos, município, estado, União, enfim, a grande pergunta é: nós estamos preparados para suportar uma nova situação climática como aquela? Que tipo de ações estão sendo tomadas pelo estado, por municípios, para evitar novos prejuízos? Nós vamos falar sobre esse assunto e outros relacionados com o nosso convidado de hoje. Ele que é biólogo, doutor em ecologia e que presta serviços de gestão ambiental, além de acompanhar de muito perto o clima aqui no estado do Rio Grande do Sul. E nós estamos em contato com ele agora e quero dizer que é um prazer em conversar com ele mais uma vez, o Jackson Miller, que está em contato conosco nessa manhã. Prazer falar contigo, Jackson. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Alegria em voltar a conversar com vocês aí dessa região tão pujante aí do nosso estado.
Pois é, doutor Jackson, olhando tecnicamente, o que diferenciou o El Niño de 2023-2024, que acabou contribuindo para aquele desastre histórico no Rio Grande do Sul, e essa projeção que temos para esse ano de 2026, Jackson?
É importante, né, a gente fazer esse debate, e quero afirmar e dizer para vocês que talvez nunca como agora, né, seja de grande relevância e importância nós buscarmos fontes de informação qualificada, né? Apesar de nós estarmos vivendo na era da informação, ainda há muita informação ruim, né, circulando em todos os meios e mídias sociais. Então, o ouvinte, né, que está nos assistindo e prestigiando agora de manhã na tua Rádio Cacique aí de Lagoa Vermelha, é fundamental que ele primeiro busque informações qualificadas, né, para que a gente possa se apropriar de dados técnicos e que ajudam, né, a nossa vida em sociedade. E essas informações, né, do fenômeno El Niño vem a cada dia que passa nos atingindo, né, de muitas formas. Então, primeiro, esclarecer algumas coisas importantes sobre esse fenômeno, né? Ele não é um fenômeno novo, ele é um fenômeno que já vem sendo medido, né, e com informações qualificadas desde o século XIX, né, quando pescadores lá do Peru começaram a identificar um aquecimento das águas, né, e esse aquecimento ele acontecia perto do período do Natal. Então, por isso, né, o chamado El Niño, que vem de o menino, né, o menino Jesus. Então, essa constatação, né, de um comportamento diferencial das águas do Oceano Pacífico Equatorial, né, eles vêm crescendo, vêm aumentando. Esse aquecimento das águas superficiais é o que gera numa escala planetária, né, todas essas mudanças que nós estamos vivendo. E associamos esse fenômeno, né, mais dramaticamente aos eventos climáticos de 2023 e 2024 no Rio Grande do Sul, né, associado a essa grande destruição, né, pela qual o estado passou. Então, há uma preocupação, né, bastante importante de trazermos informações qualificadas e corretas, né, para não gerar um alarmismo e um pânico desnecessário, né, junto à população. Mas esse fenômeno ele vem sendo observado, né, há bastante tempo e tem identificado um crescente, né, no aumento da temperatura das águas do Oceano Pacífico Equatorial. E isso tem efeitos importantes para a condição climática, né, do nosso país. Eu sou um entusiasta, né, dessa coleta de dados sobre a atmosfera, né? Eu acho um compartimento muito interessante do nosso planeta, né? Ele também é um compartimento muito dinâmico, né, e que se associa obrigatoriamente a todas essas variáveis que a vida depende, né? É exatamente a atmosfera, o seu comportamento, que leva a chuvas ou promove períodos de estiagem. Quer dizer, é esse comportamento atmosférico que, de uma maneira muito mais técnica e qualificada, se vem fazendo ao longo dos últimos anos, né? E através de mecanismos muito eficientes, com imagens de satélite, programas que fazem modelagem, né, do comportamento climático. Nós temos aqui o CPTEC do INPE no Brasil, que faz um trabalho extraordinário. O Instituto Nacional de Meteorologia também busca, né, emitir os seus alertas, faz um trabalho preventivo importante. Então, é fundamental hoje que a gente se integre, né, a esse conjunto informativo, por conta de como os eventos climáticos, né, afetam a nossa vida em sociedade. Então, primeiro, explicar um pouco disso, né, e cumprimentar a rádio por essa iniciativa, né, de trazer informações para os seus ouvintes, de forma que isso auxilie, né, na nossa dinâmica em sociedade. Então, é importante, né, a gente destacar que em 2024 os eventos climáticos que o Rio Grande do Sul viveu, eles não se associaram apenas ao fenômeno El Niño, né? Foi uma conjunção de eventos e fenômenos bastante críticos e sérios, né? Mas que também tem no seu bojo um conjunto de informações sobre o nosso modelo de urbanidade, a nossa forma de se apropriar dos elementos da natureza, né? Então, naquele episódio de 23 e 24, nós tivemos um cenário combinado, né, aonde se verificou um aquecimento global muito intenso, essas temperaturas oceânicas atingindo níveis bastante elevados, né, incomuns, trazendo uma espécie de condição singular, né, e esse fenômeno associado a frentes frias e aos rios atmosféricos, né, que é uma expressão recente, né, que se vem usando quando se analisa essa questão atmosférica. Você falar de rios atmosféricos parece uma coisa estranha, né? Nós estamos acostumados a falar de rios aqui, né, na superfície do nosso planeta, né? Mas esses rios atmosféricos são grandes volumes de água transportados pelas nuvens, e no nosso caso específico aqui do Rio Grande do Sul, vindos da Amazônia, né? Nós aprendemos na geografia, quando estudamos no ensino fundamental e médio, os chamados ventos alísios, né? Esses ventos que trazem a umidade de certas partes do planeta. E nós tivemos aqui também um conjunto de condições associados a essas tempestades estacionárias, por conta de um centro de alta pressão no país que não deixava essa umidade se deslocar. Então, em 24, nós tivemos uma conjunção, né, de fatores bastante dramáticos, né, e que levaram o Rio Grande do Sul a viver, né, toda essa condição.
Depois daquelas enchentes de 2024, se falou muito em mudanças do comportamento dos rios, do solo. O ambiente no estado ficou mais vulnerável para novos eventos extremos? Como biólogo e estudioso dessa área, o que que a gente pode dizer sobre as consequências ou o que resultou de tudo aquilo, Jackson?
Rudimar, eu penso que sim, né? Nós vivemos um risco real, e é importante que os ouvintes, né, tenham clareza disso, né? Os principais centros climáticos internacionais, né, já indicam um aumento significativo da probabilidade desse retorno do El Niño para o segundo semestre de 26 e início de 27, né? E o que vem se alardeando é exatamente essa possibilidade de um evento muito forte por parte do El Niño. Então, é fundamental só a gente dissociar, né, o El Niño dos eventos climáticos do Rio Grande do Sul. O que nós temos, sim, hoje, muito, de forma muito presente, é uma maior vulnerabilidade do Rio Grande do Sul a esses episódios severos de chuva, de vendavais, de estiagens, né, de onda de calor. Quer dizer, o Rio Grande do Sul, ele está numa condição, do ponto de vista geográfico, né, planetário, aonde ele sofre muitos efeitos das correntes vindo, né, do Polo Sul, ele vem das correntes das Malvinas, né, ele recebe esse choque, né, de condições atmosféricas que geram os eventos climáticos que nós acompanhamos e vivemos ao longo dos anos, né? Mas a condição importante é exatamente essa. O Rio Grande do Sul, ele continua numa condição de vulnerabilidade suscetível a esses episódios mais severos. E isso é que demonstra, né, a necessidade de uma informação qualificada, né, dos alertas que os institutos oficiais, que a Defesa Civil do Rio Grande do Sul vem emitindo, para que o cidadão, no seu cotidiano, possa se preparar, né, e não ser pego de surpresa, como foi no episódio de 24, né, apesar de todos os alertas que foram dados. Então, incorporar, né, essa rotina no seu dia a dia, né, visitar e acessar informações de locais que promovem não o alarde, não o terrorismo climático, né, mas que dão informações qualificadas, né, e o cidadão possa orientar a sua vida, se preparar, né, essa questão da prudência. Há determinados lugares do Rio Grande do Sul onde os rios perderam a capacidade de drenar. E o solo, ele não está mais conseguindo absorver esses volumes de chuva que caem, principalmente quando é um volume muito acelerado, né? Ou um volume muito elevado de chuva. Então, tornou em algumas regiões do estado, porções de cidades ou mesmo de regiões hidrográficas como um todo, muito mais vulneráveis a esses eventos extremos.
Na tua avaliação como biólogo, como profissional dessa área, essas ações que estão sendo tomadas hoje, obras de contenção, limpezas de rios, planejamento urbano em alguns locais, são suficientes? Poderão ter resultados que sejam eficazes caso isso se repita, Jackson?
Eu penso assim que foram desenvolvidas, né, e estão sendo desenvolvidas ações importantes no nosso estado, mas ainda bastante insuficientes, né, diante dessa dimensão do problema. É preciso compreender e se fazer um esforço muito grande aqui, chamar a atenção exatamente dos municípios, né, que é o local mais próximo da vida do cidadão, né, essa condição dos municípios se prepararem estruturalmente para lidar com esses eventos, né. O estado vem fazendo algumas obras importantes, emergenciais e de reconstrução, né, mas esse desafio climático que nós estamos falando no teu programa, ele exige um planejamento de longo prazo, né? Não é num governo que nós vamos resolver isso, né? E o cidadão tem que ter isso muito presente. São medidas que devem seguir no tempo, independente do partido ou da cor da bandeira, né? São medidas de planejamento onde tu não pode só limpar o rio e elevar dique, né? Que é onde nós estamos trabalhando hoje. A gente está vendo muito isso, né? Ah, vou lá limpar o rio e vou subir os diques para a água não chegar. É preciso outro conjunto de medidas, como recuperar áreas úmidas, proteger as nascentes, né? Controlar essas ocupações em área de risco, né? E fazer um planejamento adaptativo para esse novo estágio, né, de comportamento climático que nós estamos vivendo, né? Nós ainda focamos muito a nossa condição, né, de reagir ao desastre, né? Essas medidas preventivas que a gente fala, né, elas ainda estão muito morosas e lenientes, por conta dos riscos que isso representa, né?
O que nós poderíamos dizer, Jackson, do que pode ser feito a curto, médio e longo prazo para amenizar os efeitos de situações extremas?
Primeiro, isso que vocês estão fazendo hoje é de grande relevância, né? E esse assunto ele precisa permanecer vivo na sociedade, não para gerar o terrorismo climático, né? Mas servir exatamente como canal de orientação, né? Eu gosto de rádio, né? Sou rádio amador, me comunico com várias partes do país através do rádio amadorismo, né? Mas a rádio cidadã, essa que vocês administram, né? Quando o cidadão, às vezes, precisa de alguma informação rápida, onde ele vai buscar? Ele vai buscar na rádio, ele vai buscar na capacidade de vocês, como comunicadores, em se antecipar, né, à informação, orientar a sociedade. Então, esse trabalho preventivo que vocês estão fazendo, ele é de grande relevância, né? Por quê? Porque ele alerta para riscos que podem ser gerados com esses novos eventos climáticos cíclicos que nós temos, agravados, né, por condições planetárias. O ser humano está mudando o planeta, e quando ele muda, as condições elas se tornam muito mais críticas, né? E o que a gente vê ainda a gente vê gente ocupando área de risco, a gente vê sistemas de drenagem que não foram projetados, né, para lidar com chuvas torrenciais. Nós temos uma carência de infraestrutura ainda muito presente, né? E esse aspecto preventivo que precisa chegar nas escolas, né, que precisa chegar na sociedade, nos movimentos sociais. As redes sociais hoje têm um papel estratégico em estimular o cidadão para que ele se organize, né, pessoalmente, com as coisas da sua família, né, e de outra forma, também multipliquem essas ações dentro das administrações públicas, né, seja ela municipal, estadual e federal.
Muito bem, Dr. Jackson Miller, estamos conversando com ele, para quem nos acompanha, ele que é biólogo, doutor em ecologia, tratando desse assunto, e um assunto importantíssimo, muito presente, como ele disse, não só nesse momento, mas sempre deveria ser tratado assuntos relacionados e orientações para a nossa comunidade. Para que o nosso ouvinte que nos acompanha, muitas perguntas chegam por aqui também. Até tem uma pergunta aqui, Jackson, eu achei importante. É o Gilmar Vieira, ele é do Divino Boqueirão, uma comunidade rural aqui do município de Lagoa Vermelha. Ele faz uma relação da questão que hoje o plantio das lavouras é muito utilizado, o plantio direto. Isso é favorável, é prejudicial? Como que se podemos avaliar o plantio direto dentro desse efeito que estamos tratando desse assunto, Jackson?
O agricultor aí que nos prestigia, né, e nos ouve aí na rádio, ele tem uma relação muito pessoal com o clima, né? O produtor agrícola, ele depende das variáveis climáticas para ganhar o seu sustento, desenvolver a sua atividade, né, agrícola ou até mesmo agropecuária, né? E o que a gente vê nessa evolução, né, a sociedade... Ela tem muitos mecanismos para evoluir, e eu penso que a agricultura evoluiu bastante ao longo das últimas décadas, né? E o Gilmar tem uma dúvida que é bastante importante, porque o plantio direto ele não faz aquela movimentação de solos que a gente desenvolvia no passado como forma, né, preponderante de executar a agricultura. Eram movimentados grandes volumes de solo que ficavam suscetíveis, né, ao processo erosivo, a uma chuva torrencial, transportava todos esses elementos particulados do solo, os nutrientes, ia tudo para dentro dos rios, né, por conta daquele modelo agrícola de movimentar o solo. O plantio direto, ele trouxe essa inovação no sentido de que ele não faz esse movimento. Ele estabiliza o solo, né, com uma capa vegetal seca, mas que também tem um papel estratégico em evitar o impacto de uma chuva torrencial e promover o arraste de materiais. A minha crítica, né, Gilmar, a esse modelo só... é o uso do veneno, né? Que, no meu entendimento, precisa ser feito com muito rigor, com muita responsabilidade, né? Porque esse veneno sim tem capacidade de se movimentar, né? E parar nos rios, agredir a ecologia, os ecossistemas que são sensíveis, né? Então, essa responsabilidade com o uso dos diversos tipos de agrotóxicos que o Rio Grande do Sul consome, é que devem motivar, né, uma evolução permanente no controle ambiental e na saúde das pessoas, né? Nós não falamos nos efeitos do veneno só na natureza, né? Nós falamos dos efeitos do veneno na saúde humana, né, que tem gerado tanta preocupação e tanto debate. Então, é pertinente a dúvida do Gilmar. Me parece que o plantio direto trouxe uma novidade importante em conter os impactos negativos daquele movimento do solo que a gente tinha na agricultura e a sua metodologia anterior.
11h36. Jackson, o assunto ele é extenso, ele demanda de tempo, mas o tempo ele nos limita. Com certeza as informações que trouxe, as orientações que trouxe a respeito, foram de muita valia aí para os nossos ouvintes, que não nos falte oportunidade para novas conversas. Muito obrigado pela participação, Jackson.
Abraço a vocês aí, obrigado pela oportunidade. Um bom dia para todos aí.
Da mesma forma, está aí ouvindo essa participação do Dr. Jackson Miller. Ele é biólogo e doutor em ecologia, fazendo essa análise sobre as questões climáticas, as projeções agora com a proximidade do El Niño, como é que estamos nos preparando para receber aí intensidades de chuva, que existe essa possibilidade e a fragilidade do estado em relação a isso, já que sofremos muito em 2024 com as enchentes. Um assunto que não se esgota. 11h37, voltamos já.